Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Agora, para abordarmos a safra de grão, safra de soja, evidentemente, nós estamos dentro do nosso quadro Realidades da Safra. Nós vamos falar como é que está a safra da América do Sul. Não dá simplesmente para a gente falar só de soja do Brasil. Temos falado de soja do Brasil, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, enfim, da América do Sul. Para tanto, nós convidamos, está conosco, o doutor Ginaldo de Souza, sim, senhor, né, o decano dos analistas de soja, o veterano, sim, por que não, né, um homem que tem muita experiência, há 45 anos na lida, né, é um homem aficionado, né, apaixonado pela soja, e é um economista, um dos primeiros economistas formados no Brasil, doutor em economia, Ginaldo de Souza, lá da Laboro, em Curitiba. Ginaldo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista. Boa tarde, amigos Notícias Agrícolas, ouvintes. É um prazer falar com vocês, e em especial com o João Batista hoje, me entrevistando. João, é um prazer falar contigo, João. Sempre você trazendo o que tem de melhor na informação, trazendo as coisas atualizadas, informações corretas, devidamente seguras, para transmitir aos seus assinantes e aos seus assistentes. É
Muito
um
bem.
prazer estar com vocês.
O prazer e o respeito é imenso, viu, Ginaldo? Mas, enfim, a nossa pauta
Obrigado.
é as realidades. Isso que é interessante, o Daniel, o nosso diretor executivo aqui, construiu uma boa ideia. A gente não consegue falar de realidade da safra, são várias realidades da safra. E a gente. Vamos começar focando pelo Brasil, que é isso que interessa aos nossos produtores. Como é que a Laboro vê a safra brasileira de soja nesse instante?
Boa tarde, amigos. Nós vemos a safra da América do Sul com alguma, vamos dizer, coisas muito boas. Entretanto, temos que respeitar o chamado clima, que é quem faz as safras, né? E a Argentina tem tido alguns problemas de chuvas relativamente não graves, mas a Argentina passou e vem passando por uma falta de chuva. Neste final de semana, especificamente, a província de Córdoba e uma parte de Santa Fé receberam um pouco de chuva. Ontem choveu um pouquinho na província de Buenos Aires. Agora, a safra da Argentina, que pode ser de 56, 55, 54 ou menos, vai depender de chuvas. As chuvas argentinas estão divergindo, estão diferentes do clima que nós temos no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, de modo geral. A safra, nós podemos estimar, João Batista, uma safra de 190 milhões de toneladas na América do Sul, porém, desde que a Argentina contribua ou venha contribuir com o número de uma safra normal. É isso que nós estamos vendo, João Batista.
Tá bom. Então nós falamos do geral da América do Sul, o destaque é a Argentina. Nós vamos deixar para o final esse destaque para a gente passar rapidamente pelo Brasil. Por quê? Rapidamente. Porque a exceção do problema lá do Mato Piba, mas que a meteorologia brasileira está mais avançada, está informando que as chuvas chegarão no Natal, portanto, daqui a 10 dias, no máximo, a safra brasileira tá íntegra, está inteira, né, Ginaldo?
A safra brasileira, João Batista, amigos, está indo muito bem, nós não podemos reclamar, com exceção do Mato Piba, vamos chamar assim, o oeste da Bahia, o Piauí, o Maranhão também tem alguns problemas, aconteceram atrasos, porém, como você disse, as chuvas estão previstas chegarem no final do mês. E nós temos informações, e espero que elas sejam consistentes, e que os meses de janeiro, fevereiro e março serão meses com chuvas normais. Isso vai fazer com que haja uma recuperação das lavouras, o atraso do plantio que aconteceu durante novembro e dezembro, ainda tem áreas lá para se plantar, mas nós esperamos que o Mato Piba venha contribuir com a safra para o Brasil da ordem de 120 milhões de toneladas ou um pouco mais. Não é um absurdo hoje falarmos que se tudo correr bem no Brasil, ajustar o clima lá no Mato Piba, nós teremos uma safra acima de 120 bilhões de toneladas. Com isso, nós juntamos a Argentina numa previsão de mais 55, aí você pega o Paraguai com mais 10 milhões de toneladas, você pega o Uruguai com 2, 3 aí que vem aqui, nós estamos falando de 190 milhões de toneladas. Então, nós teríamos bastante soja, muita oferta, naturalmente, para oferecer aos chineses.
Aí os produtores que só olham um lado da coisa, que é a oferta, ficam muito preocupados com os preços. O senhor acha que esses preços que nós estamos praticando hoje com prêmios por volta de 10, isso pode melhorar ou piorar?
João, eu não sei qual é o prêmio que você está falando, por volta de 10. Mas o prêmio hoje, o spot está 80 no modo geral, o futuro está aí na faixa de 20, 30, de certa forma. Eu acho que os prêmios devem se manter nessa faixa aí, porque veja bem, nós estamos falando que a China voltará a comprar dos Estados Unidos, mas também temos que levar em consideração que os Estados Unidos. E tínhamos, na época, 8 meses atrás, nós tínhamos uma projeção de estoques finais acima de 30 milhões de toneladas. Hoje nós estamos falando de 8 milhões de toneladas. Então nós temos que levar em consideração que a safra americana deste ano foi uma safra de muito menor do que aquilo que se previa de 120 milhões de toneladas. Então a China vai ter que comprar muita soja também aqui na América do Sul. E é normal que isso aconteça, João Batista.
Então, assim, você não vê pressão sobre os preços, apesar da safra boa brasileira?
Não vejo, mesmo porque os chineses vão voltar a comprar, vão alimentar o mercado nos Estados Unidos, alimentar os preços em Chicago. E eu vejo o seguinte. Os preços não vão subir, os preços vão subir, não é por aí também. Nós temos que levar em consideração que a volta dos chineses já impulsionou os preços da soja na faixa de 9,30, estou falando do contrato de janeiro. Se nós formos para frente, a coisa muda. Então, essa soja que está valendo, vamos dizer, 9,50 para o contrato, vamos dizer, maio, é uma soja que você vai ter uma certa sustentação. E eu diria para o produtor, e aproveitando os preços, aproveitando o prêmio, e o dólar, nós não podemos esquecer do dólar. O dólar é incógnita. Nós temos hoje o dólar 4,06, mas o dólar tem um viés de baixa. Nós sabemos isso, de 3,80, 3,70. Lá na frente, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas é um viés de baixa. Nós temos que considerar as questões do dólar. Eu não vejo espaço, muito espaço para o dólar subir. Quando chegar os meses de fevereiro, março, abril, começam a sair os grandes volumes de exportação, ou seja, vai haver um fluxo de dólares, vamos dizer, para o país muito maior, e isso ajuda a pressionar o dólar. Temos que prestar atenção nisso. Além da safra, nós temos que olhar o dólar também.
Então, te ouvindo, Ginaldo, e pela sua experiência, a conclusão é que a gente deveria participar um pouco da soja nesse momento, né?
Com certeza, temos que participar, mas hoje o produtor está muito ligado. Por exemplo, você pega aqui o Oeste do Paraná, eles estão falando 84, 85, só tem vendedor, o comprador não está mais nessa faixa de preço. Você vem aqui para a região central, por exemplo, aqui em Ponta Grossa. Ah, Ponta Grossa deveria pagar 87? Não, 87 está no Porto. Ponta Grossa estava basicamente o mesmo preço do Oeste. Então a gente tem que considerar que daqui a pouco começa a colher soja no Brasil. É fato, existe um atraso. Você sabe perfeitamente que a soja aqui do Paraná, ela atrasou e a soja que nós tínhamos no Oeste, a região de Cascavel, Palotina, toda aquela região ali, tinha soja já no final, meados de janeiro com abundância. Esse ano ela vai entrar no começo de fevereiro. Mas à medida que o tempo vai passando, a soja vai entrando. E a oferta vai aumentando. E o produtor tem que participar disso. É uma coisa óbvia.
Então, Ginaldo, mas assim, a gente já aprendeu, e eu também até cansei de falar disso, porque, sei lá, né, acho que não estamos com uma cultura ainda muito bem voltada para isso. Mas eu aprendi lá atrás, né, na BMF, que numa situação dessa, não tem outra recomendação a não ser fazer hedge. Aí você tem dois caminhos: vai carregar a soja, faça put, vai liquidar a soja, pega uma parte e faça uma call. Você acha que é uma boa recomendação?
Eu acho, João Batista, que hoje eu preferia que o produtor vendesse o físico dele. Eu diria com toda sinceridade. Claro que se ele comprar uma put, ele está fazendo o quê? Ele está esperando que o mercado caia. É uma boa opção. Ele pode fazer isso. Ele não necessariamente precisa vender sua soja física. Mas vender um call já é um pouco mais arriscado. Eu diria para você, o call ele está sujeito às oscilações, o preço subir, uma série de fatores. Mas o que eu quero me referir é que o produtor tem que participar do mercado vendendo um pouco do seu físico, participando e dando ao mercado liquidez. Não adianta simplesmente frear, segurar, não deixar o mercado fluir. Esperando uma concentração de preços, é o que está acontecendo agora na Argentina, né? Isso depois vamos falar sobre isso.
Isso.
Mas uma situação bastante complexa. O produtor brasileiro também, ele entende, mas ele entende muito, muitíssimo da porteira para dentro. Claro que muita gente entende da porteira para fora, mas por isso tem que estar ligado e tem que estar ouvindo e participando dessas informações.
Eu quero aproveitar esse momento, se você me permitir, porque faz parte da nossa obrigação manter o produtor informado e também fazer um educacional sobre o mercado de futuros. É muito importante, porque entrar na bolsa exige o ajuste diário, exige dinheiro diário. Isso é para grandes corporações, gente que tem dinheiro, que é profissional no assunto. Eu recomendo ao produtor essa melhor alternativa que o Ginaldo está dizendo aí: participar do mercado vendendo físico. Não precisa vender tudo, mas vender o físico já proporcionalmente. Compre uma call e gaste, na minha opinião, no meu entender, 2,5%, no máximo 2,5% do valor de uma saca, para você travar a possibilidade de você continuar no mercado. É uma operação tão simples. Eu me lembro dessa circunstância quando eu cheguei a primeira vez nessa informação, Ginaldo, que para mim era como se quando criancinha eu olhei a bicicleta, achei que era um monstro, né? Aí, na primeira pedalada, eu percebi que era muito fácil. Então, assim, o mercado de futuros, trabalhar nas opções a futuro, é como andar de bicicleta. Parece um bicho estranho, mas dá uma primeira pedaladinha, faça um contrato fora de contrato, põe lá no papel, marca no papel um valor. Aí você fala: pô, se eu tivesse feito essa call, eu estaria participando do mercado. Em suma, você sai da posição física vendendo. Saiu do risco de cair, né, Ginaldo?
Sim,
Agora,
é
se
verdade.
começar a subir, você participa. E aí você não transfere o lucro para outras pessoas que normalmente estão lá fora. Então, o dinheiro fica aqui no Brasil. Por isso que eu luto muito para que o produtor opere em opções a futuro, porque o dinheiro fica aqui dentro. Você concorda, né, Ginaldo? Ou não?
Não,
Por favor, faça críticas.
concordo plenamente, João Batista. Eu acho que é por aí. Nós temos que investir um pouco, um percentual relativamente baixo, pequeno. O produtor tem que fazer isso. Lá nos Estados Unidos, o que o produtor faz? Ele vende um pouco de físico, sim, mas em determinados momentos que os preços estão bons, o que ele faz? Ele simplesmente deixa o físico um pouco de lado, vai lá, compra uma call, ou compra uma put, se ele está apostando que o mercado vai cair também,
E
compra
carrega,
uma
né?
put. Essa e faz a coisa inversa. Mas a verdade é essa: o produtor americano está sempre participando. Você chega lá, o produtor americano ele dá liquidez ao mercado, dá liquidez ao player, ao exportador, dá liquidez ao importador. Isso é muito importante. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Mesmo para fazer as questões de opções de call, a B3 hoje está melhorando bastante. Eu acho que nisso aí a Andrea e o Daniel também estão fazendo um trabalho bastante relevante sobre isso aí. E eu acho que nós temos que começar a pensar um pouco nisso. fazer, abrir uma conta na B3, participar da B3. Você não precisa comprar soja lá, o contrato de soja, que é dólar. Só para lembrar, o contrato de soja hoje, negociado na B3, é dólar.
É, não
Você
precisa.
simplesmente pega lá, quanto vale uma saca de soja? 20 dólares. Então você sabe que 20 dólares vezes a taxa cambial dá tanto. Isso é no ponto, isso é tal. Então a minha soja está valendo tanto. É automático isso aí. Então a gente tem que tomar cuidado, o produtor tem que participar, fazer mais esse hedge, fazer mais opções e trabalhar de uma maneira segura. Ele vende 30% da safra dele, ele fez uma coisa excelente. E se o mercado subiu mais, ele vai vender 10, 15% e assim por diante. Nós estamos cansados, efetivamente, você disse isso, João Batista, de tentar transmitir essa informação ao produtor. Ele tem que vender, ele tem que segurar os seus custos
Isso.
para poder trabalhar depois com tranquilidade. Eu digo sempre uma coisa: o mercado, quando sobe, ele sobe muitas vezes por falta de vendedor, não é só por excesso de oferta, de demanda. Mas o mercado, quando cai, ele cai, meu amigo, sem dó nem piedade, e aí ele leva meses e às vezes até anos para voltar a subir.
Muito bem.
Quando sobe, você aproveite. Aproveita a alta, porque quando cai, ele cai chorando, fazendo mal a muita gente.
Essas aí são as palavras do Ginaldo, com uma experiência de 45 anos. Só para completar, se você vai decidir assegurar a safra, né, saia do risco. Então faça o contrário, não vai vender? Então faça uma put, porque pelo menos se cair você está travado. E olha o perigo de cair, né, que o Ginaldo está falando. Quer dizer, além de nós termos uma grande safra, também temos o problema de ver a perda por causa do fator cambial. Então faça uma put ou não faça nada. Mas pelo menos tome informação para depois não reclamar. Ô, Ginaldo, e o
Sim.
Paraguai?
Bom, o Paraguai está indo muito bem. Nós temos uma mesa que opera exclusivamente o Paraguai. Temos aqui um profissional que lidera isso aí, que é o Rafael Quinta. E o Paraguai está indo muito bem. As chuvas têm sido boas. O Paraguai terá uma safra de 9,5, 10 milhões de toneladas esse ano. Eles pararam, inclusive, agora de vender um pouco de milho e estão se dedicando à soja. Está um pouco atrasado, é um fato. É como no Brasil, naquela região do oeste, o extremo oeste do Paraná. Mas a verdade é que o Paraguai está indo muito bem. O Paraguai, inclusive, essa semana teve até uma certa surpresa. Eles têm lá um imposto chamado IVA, que o governo devolvia 2,5% ao produtor. 2,5%. Esses 2,5% era devolvido ao produtor. A partir da próxima safra já não será devolvido ao produtor. Ou seja, o produtor vai ter uma diferença em seus preços aí, no milho de mais ou menos R$ 3, na soja uns 4 a R$ 5 de diferença em dólar, perdão, em dólar. De diferença dos preços que ele tinha para esse ano, porque o IVA que o governo devolvia uma parte, ele não devolverá mais a partir de janeiro. É isso que o Paraguai naturalmente está sentindo. Mas é uma coisa de mercado. Os governos tomam decisões, colocam aí e nós temos que dançar conforme a música.
Mas eu estou entendendo que seria uma espécie de umas retenções também lá no Paraguai?
Não deixa de ser uma espécie de retenção. O governo cobrava a IVA de 10%, devolvia depois 2,5%, que representa mais ou menos 3 dólares por saco no milho, por exemplo. E agora ele não vai mais devolver isso daí. Então, também, para exemplo da Argentina, não deixa de ser. A Argentina é um pouco diferente, é
Sim.
direto. Aqui no Paraguai é um pouco diferente da história da Argentina, mas é o produtor está sofrendo também com isso, 2,5%, 3% do preço.
Tá. E nós temos informação também de que a Argentina, mas não vamos falar da Argentina, vamos falar do Paraguai, ela está aumentando uma taxa para soja paraguaia que desce lá no Prata. É a mesma cobrança ou é outra? Porque me parece que são
Não.
mais 3%, Ginaldo.
A soja da Argentina, Paraguaia, que normalmente vai. Veja bem, o Paraguai produz 10 milhões de toneladas. O Paraguai tem um crushing, uma capacidade de esmagamento de 4 milhões de toneladas, que ele esmaga. E depois bota isso em forma de farelo, tal e tal. Muito bem. Grande parte da soja paraguaia desce pelo Rio Prata, e vai para o porto de Nova Palmira ou vai para o porto de Rosário. Já sabemos que os governos vão colocar também impostos disso. Isso não está líquido e certo, mas já estão falando sobre isso. Sim, é verdade, João Batista.
Então, assim, vamos dar de barato que também os paraguaios vão pagar uma retenção aí de no mínimo 5% a 6%, né?
É muito provável que o Paraguai venha pagar. Agora, você imagina o seguinte: se o governo argentino pegar e disser, não, mas a taxa paraguaia vai ser um pouco mais, aí as coisas se complicam, né? Não quero com isso alertar nada, absolutamente nada, mas as coisas se complicam, porque, como eu disse, grande parte da soja paraguaia sai para exportação via Nova Palmira, via Porto de Rosário e assim vai. Então, é preciso também que os paraguaios que fizeram a sua via, vamos dizer, exportando pelos portos aqui lá da região, também pensem um pouco como proceder, como talvez modificar um pouco a logística para não ser penalizado pelas decisões da Argentina.
Vai ter que voltar para o Paranaguá. Agora, Ginaldo, então vamos falar de quem está causando tudo isso, que é a esquerda argentina, que são os kirchneristas, né? Que estão
É
causando
verdade.
esse grande problema, não só para o Brasil, que economicamente o Brasil tem muita exportação para a Argentina, e isso vai afetar a nossa balança, como também para o Paraguai, enfim, para o mercado da soja. Antes de mais nada, como é que está a soja argentina? Você falou que eles estão com problemas de atraso no clima, nas chuvas, não é isso?
Exatamente. A Argentina tem tido um padrão climático muito diferente do padrão climático brasileiro e também paraguaio. O padrão climático argentino tem sido de escassez de chuvas. Se você pega os mapas diários, as chuvas estão mais para o norte, ou seja, quase onde não existe lavouras. Quando deveria estar de Santa Fé, da província de Santa Fé e da província de Rosário, lá no norte de Santa Fé, norte de Rosário, descendo. Aí sim você pegaria as duas províncias principais, mais a província de Buenos Aires, que tem 32, 33% da produção da safra argentina. Então a Argentina tem tido chuvas irregulares e precisa naturalmente se adequar, talvez agora em janeiro, para poder ter uma safra razoável ou uma safra normal. A Argentina tem previsões de safra de 55. Se você não tiver clima ideal, a safra da Argentina não vai ser 55 nunca. Mas é preciso ficar atento, porque quando você soma a safra da América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, você chega em um nível de estimativa de 190 milhões de toneladas. É muita coisa para o mercado. Por isso que nós temos que aprender que a oferta também faz o preço. E não é só a demanda que vai fazer preço. A oferta pode pressionar os preços. Entendeu?
Então vamos de novo então repetir de novo repetir, né? Isso é redundância. Que esse seu alerta aí, se nós chegarmos a essa safra de 190, é uma grande safra, não vou falar super safra, mas é uma grande oferta e os preços poderão se retrair.
É verdade, Matheus. Isso é independente da China. A China vai comprar dos Estados Unidos. Estados Unidos tem 20 milhões de toneladas a menos para oferecer esse ano. A safra americana de 2018 foi de 120 milhões de toneladas. Do ano passado foi 97, 98. Então, eles têm soja, muito menos soja para ofertar para a China. E a China tampouco precisa de muita soja por causa da peste suína. Então, tudo isso aí, Está compensando uma coisa, compensando a outra, ajudando a outra. Então é preciso que nós tenhamos certeza de que a volta dos chineses aos Estados Unidos também tem uma grande importância para a demanda mundial. Nós temos que pensar nisso aí também.
É, enfim, né, Reginaldo, a sua experiência também, vou dizer que eu tenho um certo tempo aí de acompanhamento como jornalista, nos recomenda, né? Calda de galinha. Por quê? De um lado tem isso, de outro lado tem aquilo, então o que faz? Faz nada, quer dizer, faz sim, faz um hedge, ou faz uma put, ou faz uma call e sai desse sufoco, não é isso?
É verdade, ele tem que garantir os seus custos, trabalhar com tranquilidade, botar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Essa é a realidade. Se o Brasil vier com a safra de 123, 124, mais a Argentina vier com 50 e pouco, e o Paraguai com 10, e o Uruguai vem lá com mais 3, 4, aí nós estamos falando de uma super safra. E uma super safra vai fazer com que os preços sejam pressionados, independente da China voltar ao mercado e estar operando em Chicago.
Tá. Enfim, aquela conclusão final, né? Ó, transfira a angústia para o especulador. Sai da especulação, né? O seu negócio é produzir soja, vamos dizer assim. Ok, agora o seu comentário e as suas informações, porque você é um especialista em Argentina, sobre que esse castigo que está caindo sobre os argentinos. Como é que você entende essa situação, hein, Reginaldo? Porque nós aqui fizemos a mudança, nós mudamos, queremos a reforma, queremos ser cada vez mais capitalistas, queremos ser mais, considerarmos cada vez o mérito de cada um, etc. E não menos, não somos socialistas, não queremos ser socialistas. Lá a Argentina quer. O que que vai acontecer?
João Batista, é preciso levar em consideração que o povo muitas vezes gosta de sofrer. E nós temos que respeitar o direito desse povo de optar pela esquerda. Evidentemente vão pagar um preço muito alto, porque veja bem, a questão da Argentina com um governo de esquerda já entrou colocando mais impostos. Já entrou dificultando, já entrou penalizando, inclusive, quem importa, porque ele colocou 30% de impostos sobre o dólar. Quem vai importar tem que comprar dólar. Quem vai comprar dólar paga 30%. É uma loucura. Ele colocou mais impostos no trigo, mais impostos no milho, mais 5% na soja. A soja hoje paga 30% de imposto. Tudo isso ele fez. Ele fez para agravar. Eu me lembro que há 7, 8 anos atrás, não, um pouco mais, o produtor argentino tinha 15 milhões de toneladas guardadas lá nos seus armazéns, sem vender e escondendo. E o governo tentando angariar, tentando trazer dólar para o país. E o produtor não podia vender, porque na época tinha colocado um imposto terrível de 30%, né? Porque por decreto é 30%, ele não pode ser mais do que isso. Então, eu me lembro que eles começaram a fazer fiscalização nos armazéns e abrindo bags, aqueles bags grandes, e descobrindo soja. Descobriram quase 15 milhões de toneladas. Eu espero que a Argentina não chegue de novo a esse nível, que o produtor argentino venha segurar sua soja, porque o governo está impedindo, por causa das questões cambiais, por causa dos impostos na soja. Eu acho que eles vão pagar um preço muito alto. A economia argentina é muito frágil. É uma economia que realmente deveria ser um pouco mais forte, um pouco mais vibrante. Mas hoje, João Batista, quando você olha as questões da economia, o Brasil tem problemas? Tem, mas o Brasil tem 32 bilhões de dólares de reserva cambial. E o que a Argentina tem? Zero. Ou
Tem uma
seja,
dívida imensa.
então você, basicamente, quando olha as questões da Argentina, diz o país está meio capenga, para não dizer quebrado.
Ô, Ginaldo, quando você. Sim.
Sim, pode falar, João Batista.
Não, quando você conversa com seus parceiros lá na Argentina, você tem muitos clientes lá, etc. Qual é o sentimento? Eles vão para a greve?
O sentimento é de revolta, de raiva, de, vamos chamar assim, de revolta mesmo. O sentimento é de revolta. Eles podem e tentam fazer uma greve, mas o argentino é muito, muito, vamos chamar assim, ele é muito mais caprichoso do que o brasileiro sobre essa questão. No Brasil, nós demoramos muito para fazer greve, para fazer isso. A Argentina, você lembra perfeitamente que durante a época dos generais, eles derrubaram, em menos de um ano, dois generais, dois governos, fizeram o diabo a quatro. Eles poderão ir para a rua. Se eles forem para a rua, o governo vai ceder ou não vai ceder? O governo tem que fazer alguma coisa. O governo, com essas proibições, com esses problemas na taxa cambial e proibindo as... Ele, não quer, ele quer exportar o máximo possível, mas ele quer reter o máximo possível também. Então, fica uma coisa muito complicada, né, João Batista? Então, muito provavelmente, nós podemos ver greve na Argentina, greve séria. Vamos deixar o país, vamos deixar o novo governo tomar posse e ver o que vai acontecer. Mas é uma situação bastante complexa.
Tá certo. Ginaldo, para encerrar, qual é a recomendação que você faz, portanto, aos produtores? Qual é a sua mensagem que você deixa aos nossos produtores nesse final de ano? Onde devemos olhar?
Devemos olhar primeiramente o clima. Como é que está indo o clima? Está indo bem nas suas lavouras? Está indo bem. Isso significa que você vai ter uma safra, uma boa safra, se o clima estiver bem. Ok, então faça alguma coisa. Procure, ou vai fazer um hedge, ou vai fazer um pouco de físico, para segurar, para dar a tranquilidade de que os seus custos estão cobertos. Faça isso. Ah, você pode comprar uma put, acreditando que o mercado pode cair, ou você pode comprar uma call, acreditando que o mercado pode subir. Mas você tem que fazer alguma coisa, tem que participar do mercado. Eu prefiro que você participe um pouco do mercado. Vá vendendo aos poucos. Hoje, soja, se a soja voltar a R$ 90,00, por exemplo, no Porto do Paranaguá, vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo. Porque nem sempre os preços acompanham a realidade. O Brasil poderá ter uma safra muito cheia, muito grande. A Argentina, nós não sabemos, ainda é uma incógnita. O Paraguai está indo muito bem, mas nós não podemos deixar de aproveitar os preços. Hoje, os preços em Paranaguá giram na ordem disponível, 86, 87. Então, aproveite os preços. Não fique sentado esperando que a China vai dar todo o suporte, que a China vai comprar um monte de soja nos Estados Unidos. A China vai comprar, sim, isso é muito bom que ela retornou ao mercado. Mas é preciso lembrar que a China passou por um problema de uma peste suína e teve com isso uma redução no consumo de farelo da ordem de 25%. Então, tudo isso vai ser recomposto quando? Aos poucos, com o tempo, devagar, como se diz em italiano, piano, piano, se vai lontano. É assim. Então, devagar se vai longe, mas é preciso dar tempo ao tempo. A economia caminha numa linha, vamos chamar, tranquila, um crescimento tranquilo. Mas quando cai, ela cai violenta. É exatamente violenta. A verticalidade é na hora. Então, nós temos que respeitar os problemas da China, a demanda deles está, vamos dizer, até certo ponto um pouco saturada, mas aos poucos eles vão retomando. E os chineses são grandes compradores e gostam do Brasil, gostam da soja brasileira. Eu recomendo a você que faça alguma coisa. Como é que está o clima? Está bem? Vendo um pouco mais de soja. Como é que está isso? Vai fazendo. E que você tenha, como eu desejo a todos vocês e a todos nós, um excelente Natal, boas festas, feliz ano novo, que 2020 seja o grande ano do Brasil, com esse governo, Jair Bolsonaro, que fez e está fazendo coisas muito boas. Lamentavelmente ainda o povo de um modo geral ainda não está vendo o que ele está fazendo, mas nós estamos atentos. E aproveitamos para dizer boas festas. Feliz
Ah, muito bom, Ginaldo, muito bom. Bonito encerramento. Muito obrigado pela sua paciência conosco, o seu carinho, né? Muito obrigado pela sua presença constante aqui ao Notícias Agrícolas. Um bom Natal, feliz ano novo para você e para sua família, Ginaldo. Vamos em frente.
Muita saúde. Feliz ano novo, João Batista.
Muito
Tchau.
obrigado.
Obrigado a vocês.
Muito bem, senhores. Falamos com o Ginaldo de Souza, como eu disse, um dos mais experientes analistas de soja do nosso país, 45 anos de atividade, sabe, já viu muita coisa e está nos orientando o que fazer nesse momento. Temos uma incógnita em termos de tamanho de safra, em termos de demanda chinesa? Sim. Então saia do risco, faça a hedge, transfira a ansiedade para os especuladores. Você é o produtor de alimentos. Parabéns também pela sua atividade, pela sua escolha. Daqui a pouco nós voltaremos com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Continue com Notícias Agrícolas e vamos em frente.